E a gente glorifica a Deus, porque durante toda parte da tarde, né, parte do dia hoje foi dedicado aos pedidos de oração aqui no grupo oficial. Se eu não me engano, aqui temos 46 pedidos de oração. Então foi um dia dedicado à oração hoje. Pastor Billy continua lá em Rio das Ostras. Estamos acompanhando também alguns outros pedidos, são 46 pedidos, e a gente glorifica a Deus. E pensando nisso, na Igreja Irresistível e a Igreja que Ora, a gente vai falar um pouquinho sobre oração hoje. Para isso, a gente convida os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, a abrirem as suas Bíblias, acessar o celular. Salmos 95, do versículo 6 à parte A do versículo 8. Salmos, capítulo 95. Daqui a pouquinho o Nicolas vai estar colocando aí. O nosso incansável Nicolas, né? Tá para cima e para baixo ali, mexendo no som, mexendo aí na comunicação, dando suporte aqui. Salmos capítulo 95, do versículo 6 até a parte A do versículo 8. Então começa no versículo 6. Amém? Glória a Deus. Então vai dizer assim, ó, o salmista. É um convite, em primeiro lugar, o Salmo 95 é um convite, né, a louvar ao Senhor. Mas também aqui do versículo 6 a gente começa a ver que também é um convite ao louvor, à adoração e também um convite à oração. O que o salmista está fazendo aqui é o que essa igreja que fez hoje durante o dia, né? A prática da oração. Versículo 6, eu vou ler pelo que está no telão, para que os irmãos que estão em casa possam acompanhar e que estão aqui também. Diz assim: venham, adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Versículo 7. Versículo 7 já vai aparecer aí. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, só a primeira frase do versículo 8: não endureçam o coração, não endureçam o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te louvar nesse momento, mais uma vez, junto com a leitura da tua palavra. É a tua palavra, Deus. Nós nos juntamos àqueles que lá atrás descobriram, Deus, que nós podemos nos relacionar com o Senhor, nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos te louvar e nós podemos, através da oração, falar com o Senhor. E mais ainda, Deus, sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor age ainda nos dias de hoje. E sabemos, Pai, que tudo o que está sendo feito nesse dia, em primeiro lugar, é para te adorar, para engrandecer o teu santo nome. Mas também sabemos, Deus, que o Senhor vai nos ouvir. E o Senhor, Deus, está atento à oração que se faz aqui deste lugar, Deus. Fala também, Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Vocês estão ouvindo bem? Está ouvindo bem, né? Então, é um convite à oração. O salmista está dizendo: vinde, venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Prostrar, ajoelhar diante do Senhor é estar adorando a Deus e mais ainda, é estar orando a Deus, estar falando com Deus. Então esse é um convite que o salmista nos faz hoje, sabendo. O salmista aqui, desde o primeiro versículo do capítulo 95, ele começa afirmando e reafirmando a majestade de Deus, a glória de Deus, né? Porque o Senhor é o supremo rei, o Senhor é o grande, é o Deus supremo e o grande rei. Pensando nesse convite, a gente vai lá para a oração que Jesus nos ensinou. Já que é um convite à oração que o salmista está fazendo, alguns mil anos atrás, já que essa igreja hoje se levantou numa campanha, num clamor, numa súplica unida, já que participou dessa campanha toda a igreja, os pedidos estão aqui no grupo oficial, o pastor Billy está lá em Rio das Ostras, a live aconteceu ou está acontecendo, eu não sei, já que é isso tudo, então a gente vai pensar um pouco na oração de Jesus. Tá bom? Então a gente vai pensar nesse convite do salmista à oração. E a gente vai descobrir algumas coisas. Quando a gente para para orar, quando a gente para para nos ajoelhar e nos prostrarmos diante de Deus, o nosso Criador, o Deus Supremo, o Rei, né, de todas as coisas, nós estamos diante de Deus para dizer para Ele: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome. Está lá Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Então toda vez que a gente para para orar, para para se prostrar e se ajoelha diante de Deus, e a gente declara que Deus é santo, como a oração de Jesus está explicando aqui, está falando aqui, está ensinando aqui, nós estamos dizendo: santificado seja o teu nome. A gente está declarando a santidade de Deus, e toda vez que a gente declara a santidade de Deus, nós estamos numa atitude, num procedimento de adoração, porque Deus é santo. Nós reconhecemos e declaramos que Deus é santo. Amém? Segundo lugar que a gente vai descobrir que o salmista está nos convidando, e a oração de Jesus também nos traz um convite, porque diz assim, ó, no versículo 10 do capítulo 6, versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: venha o teu reino. É um convite para que Deus reine nas nossas vidas, para que Deus assuma na nossa vida um lugar principal, né? Venha a nós o vosso reino. Então quando eu digo assim, Deus reina, o rei, ele é sempre a pessoa mais importante. O rei é aquele que tem a nossa maior atenção. O rei é aquele que a gente dedica toda a nossa reverência. O rei é aquele que a gente dedica todo o nosso tempo, toda a nossa força, todo o nosso talento, todo o nosso dom. Então vem o teu reino, vem o teu reino. É mais um convite que a gente está descobrindo essa noite. Venha o teu reino. Então é Deus que tem que reinar nas nossas vidas. Nesse tempo de internet, nesse tempo de redes sociais, a gente, eu falo isso não numa crítica, mas é porque eu vivo, né? Eu fico me perguntando, gente, para que eu fico tanto tempo nas redes sociais? Hoje eu passei um tempo refletindo na palavra de Deus, inclusive, não era nem essa mensagem que eu ia trazer aqui, né? Mas Deus tocou no meu coração de sair de casa, eu já tinha aqui alguma coisa já, né, preparada sobre esse convite à oração. Eu preparei 3 folhas de uma outra mensagem, mas eu vou falar sobre oração. Então estamos aqui falando sobre oração. E essas coisas ocupam tanto o nosso tempo, e a gente acaba percebendo que a gente não dedica o tempo necessário para a gente fazer valer, É o que a gente está dizendo, venha o teu reino. Ele é aquele mais importante no contexto da nossa vida. Então é o tempo que a gente tem que dedicar a ele, o reino de Deus nas nossas vidas. Uma outra coisa que a gente vai descobrir, está na parte B do versículo 10, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito importante a gente ressaltar na oração que Jesus nos ensinou, que a vontade de Deus se sobrepõe à nossa vontade. Que a vontade de Deus, ela é soberana. Nós hoje nos colocamos diante de Deus. Fizemos os nossos pedidos. Levantamos o nosso clamor. E esperamos e cremos. Isso cremos porque nós já experimentamos e nós já conhecemos que Deus pode fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, como Ele pode estar fazendo nesse momento, na vida da Tânia, na vida do pastor Vladimir, na vida da nossa irmã Leila, na vida da nossa irmã Rita e na vida de tantas outras pessoas. Seja feita, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a parte B do versículo 10. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. E a gente entende que a gente pode clamar, que a gente pode suplicar, a gente pode se prostrar, a gente pode se ajoelhar, a gente pode comparecer com o nosso coração contrito diante de Deus, sabendo que Deus, com a certeza de que Deus está olhando para nós. Mas a vontade de Deus é que vai se cumprir. Isso elimina, nós estamos terminando o mês de setembro, o mês da consciência, né? Contra o suicídio, contra a depressão, contra a ansiedade. E muitas vezes, isso tudo começa exatamente até com a gente, no meio cristão, da igreja, que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, que ora, porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça. E a gente não percebe que a vontade de Deus é que prevalece. É a vontade de Deus. E aí, quando alguma coisa que eu quero não acontece, vem a ansiedade, vem a preocupação, vem a ansiedade, daqui a pouquinho vem o abatimento, daqui a pouco vem a depressão. E a gente sabe, né, que isso não é um fator que a gente possa afirmar meramente espiritual. É também, e principalmente, é uma questão física, emocional, né, que pode trazer grandes consequências, péssimas consequências. E a gente fica ansioso porque aquilo que eu pedi não aconteceu. O carro não veio, o emprego não veio, a dívida não foi paga e a doença está aí e não foi curado. A gente sabe que a gente pede a Deus a cura e a gente tem que saber e tem que aprender a ouvir Deus. E ainda que alguma coisa não aconteça segundo a nossa vontade, vem um conforto de Deus, porque eu sei que a vontade de Deus é que prevalece na minha e na sua vida. Amém? Outra coisa que a gente vai saber é de que a vontade de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente para nós. Um estudo que eu estava fazendo hoje, falando um pouco sobre a bem-aventurança dos pobres de espírito. E aí a gente começa a refletir sobre essa frase, pobre de espírito. E aí a gente vai ver as interpretações que tem no campo da doutrina, da teologia, e em princípio há uma afirmação muito forte, uma corrente muito forte, até baseado, né, em Lucas 6:20, porque lá em Mateus 5, se eu não me engano, está bem-aventurado os pobres de espírito. Mas lá em Lucas 6:20 está: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então vem um conceito de pobreza, né, que fala da dificuldade, da escassez de bens materiais, de alimento, de moradia, né, de compreensão. Uma pobreza que está lá, ó, Lucas está falando: bem-aventurados vocês, os pobres, mas não está falando pobres de espírito. Então, para alguns, quando Lucas fala assim, Lucas está se referindo mesmo à pobreza material. Mas lá em Mateus 5:13 fala, 1:3, no versículo 3 propriamente dito, fala da pobreza material, da falta de recursos. E aí, baseado nisso, tem a questão de uma promessa, porque deles, isso é uma promessa, né, e tem uma herança. O deles é o reino dos céus, promessa acompanhada de herança. E a gente vai ver que, né, tem alguma coisa especial para aqueles que passam por privação, tem um cuidado especial de Deus. É, apesar da pobreza, apesar da falta, apesar, né, da limitação, das dificuldades, do sofrimento que isso tudo causa, há um cuidado especial de Deus com os pobres. A gente vai também poder concluir, né, também nesse sentido, mas isso não esgota, né, esse conceito, pobre de espírito, não esgota. É muito mais profundo, a gente vai falar isso numa outra ocasião. Então, o que a gente está descobrindo aqui, primeiro, oração é adoração. Segundo, oração é viver o reino de Deus. Terceiro, oração é entender que a vontade de Deus se sobrepõe à minha vontade. Outra coisa que a gente vai descobrir, que a oração, aqui no versículo 11, agora, Mateus 6, no versículo 11, vai dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o pão nosso de cada dia. Então, oração, além de ser adoração, a oração, além de ser adoração, além de ser viver o reino de Deus, além de entender que a vontade de Deus é soberana, a oração também é provisão. Porque a gente entende, né? Jesus está dizendo aqui: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É exatamente a provisão, aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, mas não apenas o pão nosso, o alimento que está sobre a nossa mesa, que vai alimentar o nosso físico. Não é apenas as nossas necessidades físicas. Nossas necessidades físicas e espirituais. Jesus está se referindo aqui do alimento também espiritual. O próprio Jesus diz lá na frente que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte de águas cristalinas. Jesus é a fonte. Então, Jesus está dizendo assim: olha, o meu Pai, que vocês adoram, que vocês receberam o reino dele, que vocês entendem que a vontade dele é soberana, é o Deus também, o meu Pai é também o Deus que nos dá o alimento de cada dia. A gente está olhando aqui para a campanha que foi feita agora, e a gente sabe que esse alimento vai chegar na mesa de pessoas, né, que não tem nada, que não tem como comprar o alimento. Pessoas desempregadas, pessoas que têm que sustentar a família e os recursos não são suficientes, pessoas que estão enfermas, que estão no leito de hospital. Olha só a repercussão disso. E aí, quando isso acontece, quando a igreja se reúne para poder fazer essa campanha e tem todo esse resultado, a igreja irresistível está arrancando não apenas aplausos de quem está recebendo o reconhecimento, mas também aplausos dos céus. Então, oração também é provisão. As nossas necessidades físicas e materiais e espirituais são supridas por Deus, porque a oração de Jesus, o próprio Cristo, está nos ensinando. Outra coisa que vai, né, quando a gente para passar uma tarde, é orando pelos pedidos, cada um que vai entrando, então, né, vai entrando paulatinamente, os pedidos, a gente olha, né, e vê mais um pedido, e mais outro pedido, e a gente diz, Senhor, abençoa, Senhor, ouve, Senhor, cuida, Senhor, sara, Senhor, abre uma porta, Senhor, receba a minha gratidão. Tudo isso acontece, e é uma oportunidade para a gente, se purificar, para a gente também experimentar libertação, porque oração é purificação, e oração é libertação. Lá no versículo 12, do capítulo 6 de Mateus, está dizendo assim, ó, e perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, no mesmo tempo em que eu estou dizendo, num diálogo aberto e franco com Deus, para que Deus perdoe as minhas dívidas, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de perdão. Isso é purificação. É um momento de purificação. E a gente, né, é chamado pela igreja, essa igreja irresistível, a orar num dia especial pelas pessoas que precisam. E nesse momento, eu também me purifico, porque eu sei que eu sou pecador. E aí, eu peço perdão a Deus. Perdoa a minha dívida. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque nós também temos algumas situações que a gente precisa se libertar. Por isso que oração, além de ser purificação, perdoados dos nossos pecados, é também libertação, porque a gente precisa estar sempre liberando perdão, independentemente, se alguém pediu perdão, se alguém fez alguma coisa, te machucou, te feriu, te magoou, te decepcionou, libere perdão, independentemente de um pedido de perdão, porque isso é libertação. Enquanto você não libera perdão, você está preso. Enquanto você não libera perdão, a pessoa que está atrelada a você diante de uma situação também continua presa. E na hora que você diz, assim como eu perdoo as dívidas dos meus devedores, eu estou libertando essa pessoa e eu estou me libertando. Oração é purificação e oração é libertação. A outra coisa que a gente vai ver, que está aqui no versículo 13 do capítulo 6 de Mateus, né, versículo 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeira parte só. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, essa primeira parte aqui a gente poderia resumir numa palavra. Qual palavra eu disse? Prosperidade, progresso também, vitória também, sucesso também. Eu disse, o que tem a ver prosperidade com essa frase? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu disse, o que tem a ver vitória com esse texto? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, oração é prosperidade, é o segredo da prosperidade. Então as pessoas podem se perguntar, então é isso que falam aí na igreja? Venha para a igreja, porque aqui você vai prosperar, então é orando, eu posso prosperar, então eu posso prosperar indo na igreja para orar, eu posso prosperar aqui na minha casa, se eu me prostrar, se eu me ajoelhar diante de Deus, eu posso prosperar, sim. Eu posso obter vitória? Sim. Eu posso ter sucesso? Sim. Eu posso ter crescimento? Sim. mas a gente não está falando da prosperidade material, para resumir. Eu não estou falando da prosperidade que traz uma conta bancária abastada. Eu não estou falando da prosperidade que traz um conforto financeiro, uma casa confortável, luxuosa, um carro do ano. Eu não estou falando da prosperidade financeira. Eu estou falando da prosperidade que me coloca próximo de Deus, íntimo de Deus, porque eu estou pedindo a Deus: Deus, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Veja bem, eu posso conquistar todas essas coisas, e isso eu já vi acontecer. Eu posso ter todas essas coisas, mas quando eu dou um passo em direção a Deus e digo: livra-me da tentação, afasta de mim todo o mal, Senhor, eu me mantenho íntimo de Deus, orando a Deus, tendo um momento de relacionamento com Deus. Então eu coloco Deus na minha frente e eu dou passos em direção a Ele, adorando, fazendo dEle meu rei, sabendo que Ele é soberano, sabendo que é Ele que traz a provisão, sabendo que é Ele que perdoa os meus pecados e me faz perdoar os pecados dos meus devedores. E cada vez que eu vou cumprindo essas etapas, eu vou tendo prosperidade. Prosperidade no sentido de que eu estou mais íntimo de Deus. E aí quando eu oro: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, eu me alimento dessa palavra, eu obtenho forças para que a tentação chegue, para que o mal se aproxime, mas que nada disso me alcance. Porque muitas vezes nós estamos nessa caminhada e a tentação chega e ela pega o indivíduo de assalto. E aí tudo que ela tem, ela perde. Ela perde conta bancária, ela perde emprego, ela perde casa, ela perde carro, ela perde amigos, ela perde família, ela perde tudo. Eu já vi isso acontecendo. Eu já vi pessoas chegando ao fundo do poço, chegando no fundo do poço, fracas, sem intimidade com Deus, sem força para reagir. A tentação veio, o mal se aproximou, ela cedeu, e essa pessoa perdeu tudo. Perdeu tudo. Uma dessas pessoas, inclusive, perdeu a casa que tinha dado para os pais. Os pais não tinham uma casa própria. Ela perdeu essa casa. Por fim, essa pessoa perdeu até a própria vida. Até a própria vida ela perdeu, porque a tentação veio, porque o mal se aproximou, e ela não tinha dado esses passos, ela não tinha cumprido essas etapas da adoração, do reino de Deus, da vontade de Deus, da provisão de Deus, do perdão de Deus e do clamor a Deus para que Deus a livrasse ela das tentações e de todo o mal. Amém? Por isso, oração também é prosperidade, também é progresso. Não o progresso financeiro, não a prosperidade material, mas a prosperidade que me faz íntimo de Deus. Por fim, a última parte do versículo 13. Do versículo 13 que diz assim, ó: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Está entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é uma afirmação. O reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Muitas vezes, como seres humanos, a gente quer fazer a nossa vontade, cumprir o nosso querer, achando que em nós há algum poder, há alguma glória. Mas quando eu digo para Deus que o poder é dEle, que o reino é dEle e que a glória é dEle, eu estou entregando isso tudo para Deus. Então, oração também é entrega. Eu entrego tudo isso para Deus. O reino é dEle. O reino é de Deus. E sendo o reino de Deus, é a vontade dEle que se cumpre. Ele é dono do nosso tempo. Ele é dono da nossa vontade. Ele é dono da minha vida, da tua vida da tua família. Ele é dono do teu carro. Ele é dono do teu imóvel. Ele é dono do teu emprego. Ele, tudo é dele. Como a gente leu lá em Salmos 95. Nós somos povo do seu pastoreio, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, eu digo assim, olha, Senhor, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E isso é entrega. Eu me retiro. E aí a gente vai para a segunda parte daquela da frase, né, da bem-aventurança. Pobres, pobres de espírito. Pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Há esse conceito da pobreza financeira, da dificuldade, do sofrimento em razão de privações. Mas há também algo muito mais profundo, porque pobres de espíritos são aqueles que dizem assim, olha, eu não sou melhor do que ninguém. Eu entendo que eu não sou dono de nada. Eu não sou dono da minha vida. Deus é dono de tudo. Pobre é aquele que diz assim, eu sou igual a todo mundo. Eu sou igual e por ser igual, eu vou agir dentro dessa humildade que o próprio Cristo está ensinando para a gente. Nesse contexto, a igreja é irresistível porque aqueles que seguem a Cristo agem como Cristo. Têm ações que Cristo teria. E aí ele não vai se sobrepor a ninguém, ele não vai ser arrogante com ninguém, ele não vai ser preconceituoso com ninguém, e ele vai ver que quando alguém está precisando, ele vai ser misericordioso, porque Jesus Cristo era misericordioso, e a gente vai olhar para Deus, e a gente sabe que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Então oração é adoração, oração é implantação, é o recebimento do reino de Deus. A oração é o cumprimento da vontade de Deus. A oração é a provisão. Aquilo que vem para suprir a minha necessidade física, material, mas também espiritual. Porque Jesus é o pão da vida. Oração é purificação e libertação. Porque agora eu sou perdoado. Porque agora eu também perdoo. Por isso é purificação e libertação. Oração é progresso. Oração é sucesso. Oração é vitória. Oração é prosperidade. Porque oração me coloca íntimo com Deus, com forças suficientes para vencer as tentações e me livrar de todo mal. E oração também é entrega. Amém? Glória a Deus.